Dá em nada.
Dá em nada.
Dá em nada.
Dá em nada.
A gente tá aqui diretamente dos estúdios faraônicos de rádio podcast. Cadê a festa? Cadê a alegria?
Não tem alegria, Oi. Gente. Não tem festa.
Tem que ter.
Todo mundo triste aqui.
Até porque é a festa da democracia, né?
Exato.
A gente tá no meio de uma grande festa.
É uma festa tão democrática, né, que as portas do fascismo foram abertas.
É, porque
e aí os não convidados pra festa da democracia entraram, né? Não quer fazer o jogo democrático? Não participa da eleição, né, galera?
E a gente convocou aqui um time, não time nada, né? Mas a gente tá aqui com uma pessoa que votou no Ciro Gomes, que no caso fui eu. Uma pessoa que votou no...
Boulos, no Guilherme Boulos.
E uma pessoa que votou
no PT, é Lula, Lula livre, é Fernando Haddad 13,
meu
galera.
Meu Deus, mas quem são as pessoas? Eu sou o Gabriel Araújo.
Eu sou o Márcio Peixoto.
Eu
e
sou
a
Helena Vieira.
Vieira. Nossa convidada de sempre, nossa freguesa já não dá em nada.
Comentadora oficial.
Das eleições 2018. E a gente veio aqui pra fazer a meia-culpa que o PT não tá fazendo.
Não, a gente veio falar sobre essas eleições, sobre esse ponto específico das eleições de 2018, que já estão marcadas como uma das piores e mais insanas eleições da história. E a gente já sabia que ela ia ser assim.
Sabíamos. Inclusive, nós falamos disso no nosso guia de sobrevivência, no ano passado.
Foi.
Não foi no ano passado, foi esse
ano.
É porque esse ano tá tão louco.
Eu achei que já fazia um ano.
Mas nada.
Eu vou dizer
foi
quando
passado.
Foi.
A gente já tava prevendo que ia ser.
Eu vou ver quando foi. Pode ser que tenha sido ano passado mesmo. Vou olhar.
Não, foi no começo do ano. Não, era um guia de sobrevivência para 2018, né?
Exato.
Então foi tipo comecinho do ano, eu acho. Foi o primeiro podcast do ano.
Foi?
Acho que foi.
Guia de sobrevivência. Inclusive, eu disse que Bolsonaro não se elegeria.
Que tinha até aquela coisa da crise da masculinidade, né?
Não, mas isso segue em crise. A masculinidade segue em crise.
Foi o segundo podcast de 2018. Ele foi lançado dia 23 de janeiro. Eu vou dar uma revisitada aqui, vocês vão ouvir agora.
Acertos.
Vocês vão ouvir agora coisas que não cabem mais, que foram ditas. Porque realmente as reviravoltas foram grandes.
A facada mudou tudo. O Lula afirma que não anulará reformas de Temer se for eleito em 2018.
Vai tá caduco. O cara é louco.
Diz que vai submeter a plebiscito. Aquela saída da Marina Silva, não quer.
Da Luciana Genro também.
Eu não lembro que a Luciana Genro.
A Luciana Genro, a boca
sobre...
dela é fazer plebiscito. Pra consultar o povo das coisas, das mudanças. Reforma política. Eu acho que era mais em relação à reforma política, à taxação de grandes fortunas.
Quem abriu a boca pra dizer que ia anular tudo era o Ciro Gomes.
Sim.
Encheu a boca pra dizer.
E não, e o Lula tem nesse discurso, né? Da masculinidade também tá presente na figura do Lula.
Eu acho que é mais a ideia de ele não aparentar ser mais um desses velhos cacasques, assim, que
das
predominam na política. Das raposas,
etc.
É mostrar que ele tá. Ele, apesar de ele estar aparentando ser mais velho, ele ainda tem
ele
essa
volta,
coisa de
estar
ele
jovem, volta.
Entendeu?
Sabe espírito. Quem ele é? Ele é o Gandalf que desapareceu no Senhor dos Anéis e voltou depois como Gandalf branco.
É muito.
Ele é o Gandalf.
Inclusive, tem se vestido mais de branco, ele tem... É muito! É como se ele tivesse morrido, ressuscitado.
E tem aquela coisa de... Eu vou porque o Brasil precisa.
É.
Sabe? É o Gandalf, exatamente. Acho que o Lula e o Gandalf são irmãos.
A gente é o Lula.
A gente acabou de passar pelo primeiro turno, que foi um pandemônio, um furacão, uma coisa... Era o que a gente sabia que ia passar, mas a gente realmente não tava esperando.
A gente não tava preparado, eu acho.
A gente
passou o semestre, o ano inteiro se preparando pra essa eleição, mas quando chegou, a gente realmente não tava preparado. Porque aqueles momentos que antecederam a contagem de votos e a apuração foram, tipo assim, eu acho que os momentos mais agoniantes em todas as eleições que eu já vivi, assim, no meu curto período de vida, porque eu sou uma pessoa jovem.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 27. Beirando 28, eu vou fazer 28 agora, quinta-feira. Foi, assim, muito tenso, porque eles deixaram pra iniciar a apuração dos presidentes. Iniciar não, né? Revelar a primeira parcial dos presidentes às 7 da noite. Só que eles já estavam revelando as parciais dos outros cargos, né? E a gente já tava acompanhando, assim, a votação dos outros candidatos, a tua votação, a votação do Ari Areia, enfim.
É só... porque, assim, pra quem não sabe, a Helena tava na corrida eleitoral como deputada federal.
Rainha.
Como é que foi, Helena? Você não se elegeu, né?
Eu não me elegi. Tive 7.305 votos.
Voto pra caralho.
Sim, 7.305 pessoas foram até algum lugar e digitaram 5001. É um número bastante grande de pessoas. E foi a maior votação entre as candidaturas LGBTs a deputado federal. Foi também...
Do Ceará.
Do Ceará. E foi também uma votação que se pode considerar histórica nesse sentido, porque é uma travesti de 27 anos, em primeira candidatura, ficou entre os três mais votados do PSOL a deputado federal, então foi, assim, um resultado muito positivo. Foi uma derrota eleitoral, mas foi uma vitória política, que é uma vitória das nossas causas.
Por conta de uma votação expressiva também, né?
Sim. E assim, a gente vai com força para outras eleições, para outras candidaturas, né? A gente conseguiu fazer um processo de debate muito positivo. Debatemos com muitas pessoas, viajamos pelos interiores, tivemos mais de 2 mil votos nos interiores, né? O que é fenomenal. É, foi um bom processo. E assim, também a significativa, mais de 11 mil votos do Ari Areia para deputado estadual. Nós quase elegemos um primeiro gay para a Assembleia Legislativa do Estado. Então, assim, se existe um partido, que eu vou puxar um pouco a sardinha, que teve uma retumbante vitória política, foi o PSOL. Nacionalmente e também no Ceará.
Verdade. Porque, por exemplo, o PSOL no Congresso Nacional, que é onde ficam os senadores e os deputados, os senadores ele não elegeu ninguém.
Sim.
Mas no Congresso Nacional tinham 6 deputados federais e subiu para 11, é isso?
10.
Subiu para 10?
É, porque um caiu por causa do cálculo de sobra.
Então foi quase 100% de crescimento.
Sim.
Né? É uma coisa incrível nesse cenário, porque a gente acaba percebendo, assim... É uma coisa um pouco dolorosa, mas de entender um pouco de como funciona a política, que é um trabalho a longo prazo. Então, tipo assim, essas candidaturas... Eu observo muito isso nas candidaturas de direita, principalmente essas candidaturas de personalidades da mídia e do YouTube e tal, que tendem a ser partidos que se aproveitam dessas personalidades para conseguir representatividade na Câmara. O André Fernandes, que foi... Eu posso falar dele? Ou tu vai
contar? Pode.
O André Fernandes, que é uma personalidade que é aqui do Ceará, que é um youtuber, né? Que foi...
É porque quando você verbaliza, não conta no algoritmo. Agora, quando você escreve, aí ajuda.
Pois é, que foi eleito aqui no Ceará, foi a votação mais expressiva para deputado.
Teve
deputado
Alexandre
federal
Frota
ou foi estadual?
Também, né?
Foi estadual.
Mas se a gente pegar, por exemplo, como o Gabriel tá mencionando, o quadro de deputados eleitos em São Paulo, aquele quadro que tava até viralizando no Facebook pra contrapor a galera que tava criticando os votos nordestinos, né? Mas assim, São Paulo elegeu quem? Elegeu Janaína Pascoal, Alexandre Frota.
Joyce Hossemann, que é uma jornalista que saiu do jornalismo, porque...
Ela era da Veja, né?
Eu não sei de onde ela era, mas ela foi denunciada...
Tem muitos lugares da Veja também.
Ela foi denunciada porque ela plagiou mais de 60 artigos de mais de 30 jornalistas. Tipo, ela era uma plagiadora.
Uma ladra, né, gente?
A lógica da eleição, se a gente tirar os deputados conservadores que foram eleitos em São Paulo, é a lógica do quanto pior, melhor. Que é só de mediocridade, gente medíocre, gente burra e gente mentirosa.
Eu não gosto de dizer gente burra, mas eu acho que a gente que empobrece o debate, assim. Porque não... É, porque não vem pro debate com
no caso do Alexandre Frota,
como a gente tava mencionando, com fatos, né? Com a realidade, com dados. A gente que faz a campanha em cima de mentiras, de fake news, de sensacionalismo, conspirações e de terrorismo moral, né? Então, tipo assim, quando a gente olha pra essas candidaturas de esquerda que estão se colocando nesse primeiro momento, iniciantes, assim, são pessoas que não necessariamente tinham uma trajetória na política, mas tinham uma trajetória de militância, de pensamento de certas pautas e tal, e que viajam pro interior, vão dialogar com as pessoas que muitas vezes a gente subestima, né? Eu sou uma dessas pessoas que em inúmeras ocasiões subestimou o voto das pessoas mais simples e mais pobres, mas são essas pessoas que muitas vezes me chocam e me renovam a minha esperança quando eu vejo que elas têm uma compreensão muito maior tem uma compreensão muito maior do cenário político e dos perigos que a gente corre do que muita gente estudada, muita gente letrada e que tá vivendo nesses prédios aqui ao redor do Meireles, que é onde a gente tá gravando agora, que é um dos bairros de maior IDH aqui em Fortaleza.
Que foi o único bairro de Fortaleza que
elegeu Bolsonaro.
Que o Bolsonaro foi em primeiro lugar.
Aterrorizante, né? Mas ao mesmo tempo traz esse paradoxo.
Sim.
Que estudo não ilumina ninguém, né? Que tá na universidade não ilumina ninguém. Estudo talvez ilumine, mas tá na universidade
nazismo.
Não é ter estudo.
E tem,
né,
tudo a ver com nazismo, né?
Não adianta um nível alto de escolarização se não houver um nível alto de humanização. A autoescolarização, ela não tem a ver com uma humanização, né? As pessoas, não é porque elas estudam que elas vão ser mais solidárias. A política, ela não é só uma arte racional. A política não é uma arte da razão. A política, ela é também a arte dos afetos, ela é a arte das paixões. E a ascensão conservadora no Brasil, ela tem a ver com um tipo específico de afetos, com um tipo específico de desprezo, de sentimentos que são antidemocráticos. E aí, quando a gente olha que tem resistência, e com outro, por exemplo, ao passo que São Paulo elegeu Alexandre Frota, Eduardo Bolsonaro, Kim Kataguiri, São Paulo também elegeu para deputado estadual duas travestis. A Érica Hilton, da bancada ativista, e a Érica Malunguinho. Então vão ser duas travestis negras, sendo a Malunguinho uma travesti negra e nordestina, que vão entrar na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o Palácio 9 de Julho, que é o lugar mais antipovo que você pode imaginar. E elas vão chegar ali e vão fazer uma política com aquele corpo travesti. A gente teve em Pernambuco a Robionce, que foi uma travesti eleita, deputada estadual.
Ela foi eleita com esse nome?
Robionce.
Que choque,
não,
arrasou.
Ela não foi eleita com esse nome. Esse é o nome
esse
dela.
Esse é o nome dela, Robionce.
Não aqui. Havia sido eleita nenhuma travesti na história do Brasil, ou pelo menos uma.
Já tínhamos uma vereadora.
Já tinha uma vereadora, né?
Em uma cidade do interior, de algum interior do Nordeste. E as que não foram eleitas tiveram votações expressivas, né? Então, por exemplo, a Renata Peron em São Paulo com 12.500 votos. A Amanda Palha em Pernambuco com 12.300 votos. Eu com 7.300 votos.
Então já se tornou esse lugar possível, né?
Sim, é um
sempre
lugar possível.
Sempre foi, né?
Mas e agora, provavelmente, daqui a 4 anos, a gente vai ter a primeira deputada federal travesti. Ah, nas próximas eleições municipais, várias cidades brasileiras vão ter as suas primeiras vereadoras travestis. Não é mais uma impossibilidade. Então, se o fascismo cresce contra nós, é esse conjunto de sujeitos, que são a antítese do fascismo por excelência, que vão fazer resistência. Entende? Porque são as vidas que estão em risco.
Falando sobre a corrida presidencial, né, que foi o que mais mexeu nos nossos corações. Não contigo, né, porque você estava muito preocupado também com a candidatura. Mas os três principais eram Ciro Gomes, Bolsonaro e Fernando Haddad. O resultado ficou como Fernando Haddad e Bolsonaro do primeiro pro segundo turno.
Uhum.
E o Bolsonaro, com uma votação extremamente expressiva, muito mais do que a gente imaginava. Pressupõe-se que a facada que ele levou...
A gente vai entrar na facada, ou a facada vai entrar na gente agora.
E impulsionou essa onda conservadora, mas essa onda conservadora, ela já tinha sido mostrada nas eleições de prefeituras, que o PT já tinha sido varrido e substituído por partidos conservadores em todo o Brasil.
Quando tu falou da votação expressiva, pra mim é imperativo uma pauta, antes da, já que a gente vai por esse caminho, que é: eu quero saber o que é que tu acha... O que é que tu acha das pesquisas? Tu acha que as pesquisas...
Ah, isso é um bom ponto.
Thank you. Quando é que eu trouxe maus pontos?
Quando é, amigo?
Não, eu quero saber o que é que tu pensa. Não vou questionar a lisura das pesquisas, mas assim, em relação à assertividade dessas pesquisas. Tu acha que as pesquisas são realmente esses dados confiáveis? Porque o que não faltou nessa trajetória do primeiro turno foram pessoas questionando quando era conveniente a assertividade das pesquisas.
Não,
né?
E os resultados, por exemplo, a Dilma estava concorrendo ao Senado.
A Dilma e o Suplicy estavam eleitos.
Ela estava concorrendo ao Senado por Minas Gerais. O Eunício, que é o presidente do Senado atual, ele é do Ceará. Ele estava como eleito também. Isso em pesquisas de Senado, né? Mas, assim, as pesquisas também presidenciais já foram um pouco mais assertivas, mas elas também foram descreditadas de alguma forma, porque o resultado foi um pouco mais exagerado do que as pesquisas estavam apontando.
Veja, a pesquisa aponta uma tendência. E essa tendência é óbvia. A pesquisa não é capaz de prever tudo. E a gente sempre aprende, quando a gente aprende estatística nas ciências humanas e afins, a gente aprende que esses dados apresentam pra gente uma tendência, mas que os fenômenos da realidade, eles não conseguem ser transpostos ou previstos por modelos de previsão com forma de maneira exata. Então é claro que essas pesquisas, e aí a tendência, por exemplo, elas apontaram a subida do Haddad, apontaram a vitória do Bolsonaro, apontaram o segundo turno. Isso se concretizou com números distintos da pesquisa.
Que inclusive era uma projeção que ela estava desde o começo da eleição, né?
Sim.
Se apontava que o resultado era um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, sim, no caso.
E aí virou um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, que é o Avatar. Mas elas não deram conta dos fenômenos que são imprevisíveis para nós, que é o quê? A gente está vivendo um momento em que os instrumentos de previsibilidade do sistema político tradicional, eles não dão conta.
Da velocidade.
Da velocidade de onde as coisas acontecem, né? Por exemplo, essa rede subterrânea de grupos do WhatsApp.
Porque uma coisa que precisa ser levantada é que o WhatsApp, ele é uma rede social completamente diferente do Facebook, Twitter e Instagram, que você pode agrupar num canto só. Porque são redes rastreáveis que você consegue entender os movimentos, porque eles não são criptografados, você agrupa as tendências. Por exemplo, se um vídeo da Helena Vieira bombou no Facebook, você sabe que ele foi compartilhado por 60 mil pessoas. Agora, se um vídeo bombou no WhatsApp, você não consegue rastrear.
Não tem noção. E o que é perigoso pra mim é, porque saíram pesquisas sobre, em relação ao consumo de informação das bases eleitorais, né? Então, tipo assim, mais de 60% das pessoas que votam no Jair Bolsonaro tem como fonte primária de informação o WhatsApp. E você pensar o WhatsApp como uma fonte primária de informação é extremamente perturbador, porque não é uma fonte checável. E no WhatsApp, qualquer pessoa produz o conteúdo, produz a notícia. Muitas
e replica.
Vezes,
a notícia é replicada.
É replicada, sim, né? A gente já tem nessa pesquisa, esse território fértil, mostrando que essa é uma eleição em que a disputa ela tá se dando entre realidade e ficção, entre fatos e não fatos, né? Não quero nem dizer que é mentira necessariamente, embora sejam mentiras, assim, muitas vezes cabrosas, mas que são esses não fatos, assim, que acabam se aglomerando e se juntando, quando você pega uma coisa escabrosa e coloca do lado da outra, talvez essa realidade, ela parece mais plausível dentro daquela narrativa maior, né? Então, assim, quando você pega, muitas vezes, um bolsominion, você já tem todo esse espectro construído de uma realidade que fica muito mais difícil de você quebrar. Porque não é só uma mentira dizendo que o Pablo Vittar vai fazer uma turnê no Brasil falando de ideologia de gênero. Do lado dessa, a gente tem uma outra mentira falando do Jean Willis, e você tem outra mentira.
E reforça uma narrativa maior.
Uma rede, assim, de mentiras muito forte.
E existe a questão do emissor. O WhatsApp, quando você replica para os seus contatos, você tem uma relação com os seus contatos. Então, por exemplo...
É o seu primo, né?
Exato, é o seu primo quem te disse. É a sua mãe quem te disse. Então, além da relação com a notícia, tem a relação com o emissor da notícia, que muda, inclusive, a sua relação com a notícia. Se eu receber um WhatsApp de uma pessoa que eu odeio, eu não vou dar crédito.
Se você receber um WhatsApp de uma pessoa que você já não concorda previamente, você não dá crédito. Aí cria as bolhas também, né?
Sim.
Dos cristãos.
Yeah. Eu tô pra entrar em redes de WhatsApp de bolsominions. Eu tenho um amigo...
Eu queria
tem
muito
muita gente fazendo isso, né? Fazendo
inclusive,
a linha agente duplo.
Inclusive, um manual de como dialogar com os bolsominions. É um manual de 36 páginas sobre quais caminhos para argumentar para poder construir
como
a campanha do Haddad.
Como conversar com um fascista.
Não é nesse,
não nessa,
não
não
é
nesse
nesta
sentido.
Linha, não é nesta linha. É, mas...
Malou para Márcia Tiburi. Márcia Tiburi.
E a pesquisa, ela dá conta de um universo apreensível. O WhatsApp não é... um universo mensurável, apreensível, controlável. Não é? Então tiveram coisas que foram da dimensão do imprevisível. A não eleição de Dilma, a não eleição do Lindbergh, a não eleição do Suplicy, não é? Nós não tínhamos a
Gleisi Hoffmann foi muito esperta de fazer um downgrade, assim como a Aécio Neves fez.
Exato.
De ir para a federal, que exige menos votos, mas também dá menos poder, né?
Tinha as pesquisas, elas não dão conta, elas não deram conta de prever o que era o antipetismo. Porque a Dilma foi vítima do antipetismo... Lindbergh também, Suplicy também. Suplicy era um cara que ninguém tem nada contra o Suplicy. Quem tem alguma coisa contra o Suplicy? Suplicy sempre foi uma unanimidade em São Paulo da esquerda à direita, sabe?
Por como é que o Suplicy conquistou essa confiabilidade e essa aprovação das pessoas?
Eu acho coerência no discurso, né?
Coerência no discurso, coerência na prática, defesa do renda mínima, nunca comprou briga à toa, sempre se mostrou um político humanizado, real. Você olha, sei lá, as redes do Suplicy, você vê o Suplicy fazendo tudo. Sabe, é um cara que não sai em defesa de forma cega de nada. Ele foi sempre muito honesto com o que defendia. Então acho que o Suplicy é um cara que eu não imaginei, que pra mim foi muito assustador ele não ter sido eleito, né? E ninguém dava conta disso. Como, assim como não dava conta de que o Eunice não seria eleito, de que o Requião não seria eleito no Paraná, de que o Requião Cássio, não sabia.
O foda disso é porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, em um espaço de uma hora, vários fatos acontecem ao mesmo tempo. Vários movimentos acontecem ao mesmo tempo. Não tem como você dar conta. Tipo, agora eu não sabia que o Requião não tinha sido eleito.
Não, o Romero Jucá não foi eleito, né, senador.
Que bom, né?
Renan Calheiros foi reeleito.
Isso é uma incógnita, né? Porque se a narrativa é a de anticorrupção, o Renan Calheiros seria a primeira baixa. Porque é exatamente a bandeira que usam, tentam usar até contra o próprio PT, né? O PT dá as mãos com o Renan Calheiros num palanque, mas aí todo mundo diz, nossa, eles disseram que não iam sair lá com golpistas e estão com o Renan Calheiros. E aí o Renan Calheiros é eleito e as pessoas do PT não são.
São as contradições, né?
São as contradições da política. A política, e assim, a gente tá vivendo um momento que o nosso sistema político, ele tá em crise. Né? Se você pega todos os intérpretes da sociologia brasileira sobre o sistema político brasileiro, você vai ver que a gente, por exemplo, o Roberto da Mata, que é um antropólogo que estuda o sistema político brasileiro, ele sempre pontuou que o nosso sistema, ele tende ao equilíbrio, ele não tende aos extremos. Então, Lula só se elegeu quando se elegeu, quando moderou o discurso e fez aquela carta aos empresários, aquela carta que ele fez para o mercado. A gente tem o sistema político brasileiro, ele tem uma recusa, porque ele tem um fator de estabilidade que é o compadrio, que é a oligarquia, que são esse conjunto de relações políticas que impedem que extremos sem estrutura surjam. Só que o Bolsonaro, ele é um fenômeno disruptivo. E ele é disruptivo porque isso aconteceu dentro de um outro campo do espaço público. A virtualidade, e sobretudo a virtualidade não mensurável do WhatsApp, ela é um novo espaço público de debate político. E aí a gente precisa entender...
Que é um espaço que, inclusive, não foi calculado no fenômeno já desesperador e inesperado da eleição dos Estados Unidos, sim, que também foi pautada com fake news e internet, porque o WhatsApp não funciona nos Estados Unidos.
Mas um dos grandes caras da campanha do Donald Trump tá na campanha, sim, do Bolsonaro.
O Steve Bannon.
Isso. E então, tipo assim, eu acho que tem muita coisa da campanha do Bolsonaro que é exatamente por isso que eu acho que tem muitos paralelos que a gente pode fazer nessas eleições. Foi puxado e foi aprendido,
foi
da
imitado,
candidatura do Bolsonaro.
Né?
Do Trump.
E foi imitado, muita coisa foi imitada. A frase de efeito.
A forma como eles pegaram o conceito
de efeito. Até uma declaração dele de falar que os filhos são a escória do mundo tem uma conexão direta com outra frase que o Donald Trump falou, que é dos shithole countries.
Então, esse é um fenômeno mundial, né? A gente se desespera analisando as coisas no Brasil, mas é um fenômeno mundial. A quase vitória da Le Pen na França, não é? A vitória do Trump, a expressiva votação do partido neonazista na Alemanha, que é o FDN. É uma ascensão de um pensamento de extrema-direita, de um pensamento populista autoritário, que é muito preocupante. A gente está enfrentando a ascensão do populismo autoritário.
Eu tenho uma questão em relação a isso. Existe a teoria do limite da tolerância, né? Que é tipo que a gente, em qualquer país, em qualquer sistema de governo que abre as portas para tolerância, existe um limite para tolerância. A gente não pode ser tolerante com o intolerante, porque ser tolerante.
Do Karl Popper, paradoxo da intolerância.
Ser tolerante com o intolerante abre o precedente para que a intolerância destrua o próprio sistema de tolerância.
É, a democracia é o único sistema que dá abertura para que ela seja destruída.
Exatamente.
Né? Porque, por exemplo, uma ditadura consiste em não ser destruída. Todas as estruturas dela são formadas.
Ela tem o controle de quem. Ela escolhe quem participa, que vozes são ouvidas, que vozes falam, enfim. Como é que, em um sistema em que historicamente a gente já passou por governos totalitários, já passou por governos fascistas, assim, no mundo histórico, eu tô falando assim, né? Como é que se dá abertura pra existência e pra ascensão de candidaturas, de partidos que têm esse fascismo nem um pouco disfarçado, assim, como sua bandeira, entendeu? Como é que a justiça eleitoral quando o Bolsonaro chega em um comício no Acre e convida os eleitores dele a metralharem os petralhas, como é que uma candidatura dessa, onde é que está a justiça eleitoral? Como é que uma candidatura dessa consegue essa legitimidade diante das instituições? Como é que esse movimento não é parado?
Tem legislação prevendo a impugnação da candidatura com relação a fake news. E essa candidatura do Bolsonaro está completamente conectada. As pessoas estão fazendo análises, traçando paralelo do Ele Não com o crescimento dele, o movimento do Ele Não, que foi aquele movimento incrível que aconteceu, com uma crescida esmagadora do Bolsonaro logo em seguida, e as pessoas estão conectando isso a uma rede de fake news e de vídeos editados que estavam sendo
espalhados. Mas é porque a candidatura dele em várias frentes...
Justiça eleitoral não intervém nesse sentido?
É porque ela tá ligada... É porque a candidatura dele, se fosse assim uma coisa pontual, até eu acho que dava pra fazer uma vista grossa e dizer, não, talvez isso não se repita. Mas é porque em várias frentes ela tá ligada a questões tão perigosas e tão criminosas que a gente fica se questionando onde é que tá a justiça eleitoral, onde é que estão as instituições que fiscalizam e que lutam por uma manutenção da democracia, entendeu? Tá sinalizado em várias frentes, assim, tipo, as pessoas estão com medo que já estão vendo um anúncio de uma possível ditadura no governo dele, de não respeitar a democracia, mas nada se faz nas instituições que fazem a manutenção dessa democracia pra parar esse movimento, entendeu?
Primeiro, as fake news e o uso da mentira e etc. como forma de ganhar uma eleição, inclusive, isso é um fenômeno muito novo. Fake news sempre foram usados nas eleições. Né? A gente olha, por exemplo, a oposição a Catarina Romanov, Catarina Grande da Rússia, no século XVIII. Catarina, para quem não sabe, Catarina foi a amante do Diderot, daquele grande filósofo iluminista, e ela era ela fazia parte dos déspotas esclarecidos da Europa.
O Ciro adora mencionar, né?
Os déspotas esclarecidos, como, por exemplo, o Marquês de Pombal, a Catarina da Rússia. E aí os opositores dela divulgavam no jornal imagens dela transando com cavalos, porque diziam que Catarina fazia grandes orgias no seu palácio, na Rússia, etc., como forma de tentar desmoralizar ela e o governo dela. Então, essa estratégia não é nova na política.
E era um Photoshop, só que feito à mão, né?
Feito à mão, exatamente. E as pessoas acreditavam. A diferença foi a dimensão que ela tomou por conta das mudanças tecnológicas no mundo. Sim. Agora, a gente aprovou um marco civil da internet. Só que é ainda um desafio legislar sobre o que acontece na internet. É um desafio legislar, é um desafio se responsabilizar. Então, por exemplo, quando... Dentro desse contexto, uma operadora telefônica como a TIM garante o WhatsApp livre para as pessoas. Garantir o WhatsApp livre é garantir, inclusive, o acesso indiscriminado às fontes de notícias.
Tem uma discussão muito forte sobre neutralidade da rede, né? Porque você está dando vantagem a um site específico e criando um monopólio. E a internet, ela é sobre pluralidade e sobre as pessoas não ficarem num lugar só. E o Facebook, que é um monopólio, o Facebook que detém o Instagram, que detém o WhatsApp, que detém o aplicativo do Facebook, uhum, e que tentou comprar o Snapchat e aí não conseguiu, derrubou, ele tenta transformar, como o Gregório Duvivier fala no texto dele, transformar a internet num shopping. E o objetivo do shopping é fazer com que você não saia dele e você consuma dentro dele. E, inclusive, quando você acessa um link dentro do aplicativo do Facebook, ele cria um navegador cercadinho para que você acesse dentro do Facebook aquele site, para que você não navegue na internet. Ou seja, ele caga o conceito de internet, né?
Tem tudo a ver, porque a gente precisa discutir discutir a democratização das redes, a gente precisa discutir como a nossa relação com essas redes. Só que também não é verdade que a justiça não age em relação a isso, né? Por exemplo, o caso da Marielle. No caso da Marielle, a justiça determinou que todas as fake news fossem retiradas. A gente teve enfrentamentos imensos entre a justiça brasileira e o Facebook, naquelas épocas, por exemplo, que
rede de pedofilia, né?
Sim, que foi quando o juiz determinou a suspensão do WhatsApp como punição, porque o Facebook não é obrigado a entregar nenhum dado.
E a opinião pública cai em cima da justiça brasileira.
Da justiça, não do...
Não que a justiça brasileira seja uma santa, né?
Mas a gente tem que entender também que aí existe um tempo, né? Então, por exemplo, esse fenômeno precisa... A próxima reforma política ou a constituição de legislações políticas precisam prever um pouco essa questão das redes. Precisam dizer o que pode, o que não pode ser feito nas redes. Que punições você tem para esse ou aquele tipo de propaganda nas redes sociais. Não é? Então, ainda é um desafio porque é um fenômeno novo. E a lei é lenta. A produção da lei ela é uma coisa lenta, porque ela precisa ser demandada. Não basta que um problema exista no mundo para que ele se transforme em um problema sobre o qual o Estado vai legislar. Veja, com esse Congresso que nós temos, você acha que algum desses nossos congressistas vão querer barrar fake news?
Eu acho que isso, caso o Bolsonaro se eleja, a gente vai criar um Estado em que essa estrutura que foi criada nessas eleições virem um braço de poder, de comunicação social mesmo.
E a gente também não pode descartar a que você isentona, fazer a linha isentona.
Vixe, massa.
Que é...
Detesto a linha isentona.
Pois é, mas eu acho que é importante pensar o papel de agências como o Cafezinho, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, que são aquelas agências de fake news de esquerda. Porque a gente também produz fake news. E que são muitas vezes tão nocivas quanto... São despolitizantes. Não é porque o Moro estava numa festa e não sei aonde. Aí você vai ver a notícia de não sei quantos anos atrás, ou... Sabe, é um maquiamento da realidade que é típico desse veículo. E aí, então, a gente precisa discutir qual é a participação desses veículos, à esquerda e à direita. A direita fez um uso muito maior disso e por isso nos venceu. A grande vitoriosa dessa eleição, sem dúvida, é o populismo autoritário. Bolsonaro eleito ou não eleito, o populismo autoritário venceu. Porque ele conseguiu fazer senador, né? O senador do Ceará, o Eunício saiu, mas a gente tirou o diabo pra comprar o cão. Porque saiu o Eunício e entrou o Eduardo Girão, que é apoiador do Bolsonaro. Uhum. E aí o que eu sinto dizer antes do Eunício do que o Eduardo Girão.
Eu também acho. Teve um momento que eu realmente pensei isso.
Não queria nenhum dos dois.
E o Bolsonaro deu vida ao partido que ele tá, né?
Exato.
Porque o partido que ele tá não era
52
nada.
52 deputados. O mais votado deputado estadual do Ceará é um garoto de 20 anos que era um youtuber de comédia que ensinava como depilar o rabo.
O rabo.
Eu acho que ele seguia a mesma corrente do Whindersson Nunes, que é aquela coisa engraçada, falando do cotidiano.
Mas que desbandou pra extrema-direita e que falou coisas como sem pinto, sem opinião, por caso de estupro, em analogia ao sem útero, sem opinião sobre o aborto. É surreal. É surreal que aquele rapaz esteja na Assembleia Legislativa do Estado, não é? Então, mais do que o Bolsonaro eleito ou não, a gente vai ter de enfrentar o que a nossa sociedade se tornou. E como foi que ela se tornou isso que ela é. Porque ela sempre foi uma sociedade conservadora, etc, etc, etc. Mas como é que esse conjunto de coisas se organizou politicamente? Como é que a gente teve anos de um governo progressista que não trabalhou, não construiu uma política das subjetividades? Porque é isso. Não é? Quando você constrói, por exemplo, aqui em Fortaleza, o Centro Cultural do Bom Jardim, a política cultural é uma política de subjetivação, porque ela vai produzir um modo de pensar o mundo, de pensar a sociedade. Antes, por exemplo, Eli Aguiar, que era aquele radialista...
Eu tenho um panfleto dele lá em casa.
Não ganhou a eleição. Mas um youtuber ganhou, né? Então parece que a extrema-direita, que antes vivia nos rádios, que era tradicional, né? Esses radialistas...
Sim.
Apresentadores
de jornalistas de programa policial. Policialesco. O Vitor Valim foi reeleito, né?
Pois é. Sim, foi.
É porque ainda tá no período de transição.
Tá no período de transição.
É. E ele ainda tem essa cara mais jovem, né? O Eli Aguiar já é mais... Antigão.
Tem assim, me preocupa muito o que vai ser daqui pra frente da nossa forma de fazer política. E não dá pra gente continuar fazendo as mesmas coisas. Não dá pra gente continuar chorando. Porque senão a gente vai cair assim numa espécie de peronismo.
O que é peronismo? Eu não sei.
É depois o Perón se vai e as pessoas seguem naquele culto ao que foi aquela época do Perón. Na Argentina, e a gente está incapacitado de pensar o futuro. A gente tem urgência de pensar o futuro. Essa é uma eleição do futuro.
Sim.
Porque nada a gente é... Eu pedi falar aqui aos ouvintes, como eles chamam, falar os nadicas.
Sim.
Que eu pedi que esse episódio fosse nomeado com aquela frase famosa da nossa querida presidente da República, Dilma Rousseff. Eu gosto de chamar ainda presidenta, porque ela não terminou o mandato, então ela é presidenta.
Ai, que simbólico, meu. Helena. Obrigada.
Ai, gostou desse biscoito?
Obrigada, eu gostei desse biscoito pra minha Dilma. Dilma, hein?
De fada.
Eu era oposição ao governo dela, só pra constar, porém, não foram os trabalhadores que tiraram ela. Se fossem os trabalhadores, seria outra coisa. Mas não foi porque ela fez... ela reduziu o auxílio-desemprego, que ela caiu por razões outras.
Pra reduzir mais ainda, né?
Pra reduzir mais ainda.
Porque... pra tirar o auxílio-desemprego, né? Talvez.
É aquela frase famosa que se ganhar ou perder, quem ganhar ou perder, vamos todos perder. Eu quero que este seja o nome deste programa, porque o resultado dessa eleição, seja ele qual for, a gente tá escolhendo já entre perdemos. Uma derrota ruim ou uma derrota muito ruim. Não é? Porque a nossa democracia está em risco pelos próximos anos. Porque as forças que se movem nos imaginários e nas as máquinas desejantes, como diria o Deleuze, elas são máquinas fascistizantes hoje. E a gente precisa operar na dimensão do desejo. Por isso, vocês estavam no L, não?
Sim. Sim.
Vocês viram meus adesivos de unicórnio?
Sim, eu Sim. amo aquele adesivo.
Por
mais
que
bonitinho.
Que eu usei o adesivo sucesso. De unicórnio? Porque o fascismo, ele opera no nível do desejo. As pessoas, elas não estão só insatisfeitas, as pessoas estão desejando ordem, as pessoas estão desejando morte. Ela opera numa dimensão que tá para além da razão. Por isso que ela é gritante, por isso que as pessoas batem, por isso que elas brigam. Que ela opera assim... O fascismo, ele depende de uma subjetividade fascista para existir. O fascismo, ele é um desejo.
É uma força, né? É tipo um movimento mesmo.
Sim.
Eu tava conversando com o Alan Góes, que inclusive já participou de uma edição do Dainada.
A da Milady Mihaly, que a gente não vai falar sobre a Milady Mihaly.
É, a gente não vai entrar. A gente não vai entrar nesses pormenores.
Sério?
É. Deu pra gente fazer
que é a ex do Safadão, né?
Sim.
Mas o Alan Góes, pra quem não sabe, para as dicas que não sabem, é um grande militante do PT. E a gente tava comentando.
Beijo, Alan Góes.
A gente tava comentando isso em relação a esses processos eleitorais, porque a direita. Normalmente, quando ela vai de um primeiro para um segundo turno, ou num primeiro turno e tal, a direita sempre tem essa construção de um movimento, assim, é como se, pelo menos nas últimas eleições, né, porque a gente teve governos petistas durante as quatro últimas eleições, a gente venceu, né, mas aí nessas quatro eleições, a direita sempre chegava no segundo turno com aquela força de que, tipo, olha, a gente tá aqui no movimento, a gente pode virar e tal, e dessa vez... Isso tomou de conta, assim, desde o primeiro turno já, mas já é esse tom fascista, né? Não é um tom só de mudança em relação a, tipo, talvez... Porque não é um tom de mudança em relação à melhoria da vida das pessoas, né? Se você for parar pra dar uma analisada, assim, por alto na campanha do Jair Bolsonaro, nunca é sobre os trabalhadores terem melhores condições de trabalho, as pessoas terem mais emprego... É sempre nesse sentido da ordem, de dar um jeito nas coisas.
É como se fosse um cluster de ideias muito difusas.
É como se as próprias pessoas estivessem desorientadas pelo cenário atual. E essa desorientação das pessoas, por mais que esteja sendo capitanizada por alguém mais despreparado do que essas próprias pessoas, essas pessoas acabam sendo controladas muito facilmente por essas coisas fascistoides. Pequenas, que não oferecem soluções plausíveis pra nada. Se você for pegar, por exemplo, a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional ontem, né? Que teve o Haddad também, foram eles dois. O discurso do Bolsonaro, ele não era pontual em canto nenhum. Ele só falava, passava por cima das questões. E aí, quando terminou a entrevista, a minha mãe disse assim... E aí, Márcio, o que é que tu tem a dizer sobre o que ele disse? Aí eu, mãe, não tenho a dizer nada, porque ele, como sempre, falou só por cima das coisas, não disse nada. Falou só o que o povo quer ouvir. Aí minha mãe pegou e disse assim... Não, ele falou muita coisa. Tipo, ele falou muita coisa, assim, muita coisa que ele tinha falado era o que era. Não, a gente tem que acabar com essa corrupção... A gente vai acabar com a corrupção, a gente vai gerar muito emprego, mas ele não apontou caminhos. E o Haddad é o contrário, o Haddad apontava os caminhos, só que quando ele vai apontando o caminho, ele vai perdendo o eleitor comum, assim, eu acho, muitas vezes. Porque começa a virar uma conversa muito hermética, não tô duvidando da capacidade das pessoas de entenderem, mas das pessoas estarem, assim,
mas
dispostas...
Mas pessoal, comunicação a gente sempre
duvida, porque é,
né?
Simples, é porque quando você simplifica a comunicação, ela alcança mais pessoas. Quando você complexifica o debate, você atinge menos pessoas. Isso é uma máxima no estudo de comunicação.
Tanto é que o Lula é mestre nisso.
É, por isso que a gente fala, por exemplo, música pop é o quê? A música pop é uma estrutura reduzida ao básico para atingir mais pessoas possíveis. Era mais isso mesmo, de como a direita ela consegue... Ela antes chegava com esse movimento, mas a gente vinha barrando elas há muito tempo e tal. E como agora esse movimento chega com muita força, assim, a gente parece que não vai ter forças de barrar, né? Mas ao mesmo tempo, quando tu falou da questão do futuro, de que a gente tem que olhar pro futuro, eu não consigo deixar de tentar fazer um contraponto e pensar que o passado é muito importante pra gente pensar o futuro e o presente também. Tanto como a gente tá sentindo esse alerta em falar de história, em falar do passado, exatamente pras pessoas não esquecerem do horror que foi o fascismo, por isso que é importante não se desligar do passado, como também para relembrar de como no passado governos possíveis e favoráveis aos trabalhadores e às classes mais pobres aconteceram e por mais erros que esses governos tivessem e problemas, houveram melhorias assim, grandes, gigantescas na vida de muita gente do Brasil. E é por isso que o PT, apesar das chicotadas que leva há mais de 10 anos dos setores midiáticos e de direita do país, conseguiu uma votação super expressiva de, sei lá, 26, 27% de votos nessas eleições. E um candidato como Ciro Gomes, que era o queridinho das redes sociais, o reizinho dos memes, não conseguiu ultrapassar os 15%, mesmo com a virada que estava sendo anunciada na última semana, que se transformou em nada, entendeu?
Eu acho que essa virada era mais um desejo do que uma realidade. Eu acho que, na verdade, foi a militância interna da campanha do Ciro que estava tentando empolgar os indecisos com esse papo de virada. Mas é óbvio que não estava vindo a virada. Todo mundo sabia disso.
E assim, olha... Eu concordo que o passado...
Beijo, Ciro.
Falei demais, desculpa.
Que o passado é importante. E o passado é importante. Só que a diferença entre considerar a importância do passado... Existe uma diferença entre considerar a importância do passado e querer retornar ao passado. O passado, e a gente precisa... Esse é um critério básico. O passado não volta. Nem os desejosos da ditadura, nem os desejosos da volta do governo Lula vão conseguir realizar o seu desejo. Qualquer desejo de retorno ao passado...
Acha, amiga, que o passado... Que a gente não pode viver uma ditadura,
gente? Eu acho que a gente pode viver uma ditadura, mas ela não será aquela ditadura. Entende? Tanto é que ela vai se pôr por volta, se ela se colocar. É, não existe retorno ao passado. A gente pode retornar a condições semelhantes, a gente pode retornar, mas não existe o desejo um retorno ao passado. Enquanto a gente tenta retornar a qualquer passado, a gente não discute o futuro. E aí é esse é a minha preocupação. E a gente precisa pensar a fascização da sociedade muito além do que é a extrema-direita. A gente precisa pensar muito além do que é a extrema-direita. É, o fascismo, se ele não é necessariamente uma experiência histórica para nós, porque nós não vamos criar um regime como o do Mussolini, então nós não vamos ver o fascismo histórico. Então o fascismo que a gente fala, ele é uma outra coisa. Ele é um fascismo que ele é um modo de vida.
Sim.
Que ele é um modo de vida. E o fascismo, para existir, ele precisa operar sobre o medo. O fascismo, ele opera no medo. E aí, então, eu acho que a gente precisa estabelecer agora uma recusa de fazer política no medo. Porque não se vence o fascismo com instrumentos fascistas. E o fascismo, ele é um risco tão grande, porque não é só o risco de nos matar, ele não é só o risco de nada disso, é o risco de que nos tornemos nós mesmos fascistas. Isso é um risco imenso. E aí eu até separei aqui uma citaçãozinha, uma citação do Deleuze, em relação ao anti-édipo.
A senhora tá deleziana hoje, viu?
É muito fácil ser antifascista no nível molar, ou seja, no nível da grande política, da macropolítica. Mas sem ver o fascista que nós mesmos somos, que entretemos e nutrimos, que estimamos com moléculas pessoais e coletivas. Todo desejo nosso de aniquilação da diferença, toda tentativa nossa de construir política por medo, medo do perigo, medo do perigo comunista para alguns, o medo da grande ditadura para outros. Toda tentativa nossa de mobilizar os afetos de forma violenta, de forma a trabalhar com medo, de forma emburrecedora, de forma de promover a ignorância, isso nos torna mais próximos do fascismo. E o fascismo é um modo de vida.
Amiga, mas tu não acha que, por exemplo, promover a política pelo medo? No caso, eu tô imaginando agora a gente realmente nesse segundo turno, muita gente está se mobilizando de uma forma para tentar deixar a população atenta ou alerta aos perigos que a candidatura do Bolsonaro representa. Isso não deixa de ser um movimento, uma organização.
Não, e usando o medo como... até
usando
a partir
medo
do
como
medo,
gasolina.
Do medo que a gente, inclusive, sente.
Sim,
né?
Usando esse medo como gasolina. Tu não acha que proporcionar essa busca por um conhecimento de política a partir do medo também não pode ser uma forma de, não queria dizer de iluminar, mas de encontrar essa história, de rebuscar essa história, de fazer as pessoas entenderem que houve um momento no passado em que isso, ou seja, a gente já teve políticas como essa e não foi bom pro país, não foi bom pras pessoas.
Mas a gente pode fazer uma política não pelo medo, mas a gente pode fazer uma política afirmando a vida. E é justamente por isso que a gente tem perdido pro fascismo, porque a gente tem usado armas fascistas. Quando a gente diz assim, não voto no Bolsonaro porque ele vai matar não sei quem, vai matar não sei quem, vai matar não sei quem. E você, por que a gente não diz assim, gente, nós precisamos de uma política de segurança que faz com que as pessoas não morram. A gente precisa afirmar a vida, entende? A gente precisa afirmar a vida, afirmar as potências de transformação. As pessoas precisam ir pra política pra transformar o mundo. Elas não podem ir pra política só pra barrar o Bolsonaro e acabou. Porque o desafio não é só o Bolsonaro. O nosso desafio é contra a fascistização total da sociedade brasileira. O governo petista, se vencer, vai ser um governo que a gente ainda vai apanhar na rua. Vai ser um governo que a gente, que é militante de esquerda, ainda vai apanhar. E que a gente ainda vai enfrentar Bolsonaro nas redes. E que a gente vai enfrentar o fenômeno da fascistização. Entende? E o medo... ele pode nos fazer agir num dado momento, mas o medo nos enfraquece. O medo nos desespera, o medo retira a nossa sanidade psíquica. O medo tá fazendo uma ruma de LGBT chorar desesperadamente desde o segundo turno, ao invés de pensar formas de lutar contra o fascismo. O medo não é mobilizador, o medo é um afeto triste. Entende? Uhum. O medo, um afeto triste pode até produzir os resultados que nós queremos, mas no terreno que eles nos deram. Entende? Não é uma vitória. Vencer, pelo menos, não é uma vitória. Eu vi em Crateús uma carreata do Bolsonaro. Foi muito engraçado porque eles usaram a mesma... um dos jingles que tocou usava o mesmo slogan de uma das campanhas de Lula. Que é assim, a esperança vai vencer o medo. Consegue? Eles estão fazendo... eles cultivaram medo isso extremamente. Continuam fazendo... produzindo medo. E a gente não pode cair na tentação das saídas fáceis. Fascismo, ele é uma saída fácil. O fascismo, qual é a grande operação do fascismo? A grande operação do fascismo é incorporar o problema. Então, por exemplo, o fascismo, o nazismo alemão,
é colocar transformou num grupo o problema.
Exato. E aí você não precisa,
né,
resolver o problema social, você precisa eliminar aquele grupo. A gente está transformando o problema da fascização da cidade brasileira
no PT.
No, não, não, nos eleitores do Bolsonaro. Você vai olhar, é um fascista.
Ah, tá falando do lado de cá.
É, a gente está fazendo isso. Isso também é uma forma fácil de lidar com um problema que é muito mais complexo. E ele é muito mais complexo porque ele tem a ver com, primeiro,
sim,
a falência da democracia brasileira, que é uma falência de uma democracia que nunca foi uma democracia econômica. Então, se num certo sentido nós redistribuímos renda, porra, os banqueiros nunca enriqueceram tanto como enriqueceram na democracia brasileira, no período de mais paz da nossa democracia. As pessoas dizem, ah, mas é, a gente começou ano passado a falar, quando teve lá o caso do Queer Museu, a gente começou a falar de censura. Poxa, mas desde sempre... os regs na periferia não eram invadidos e censurados pela polícia? Lá no Bom Jardim mesmo. Eu tava esses tempos no Bom Jardim, sim, o pessoal, sim, me contou que o reg na praça, a polícia chegou atirando e tomou a caixa de som deles. Ou ali no...
e num governo petista, né?
E sim, ali no Lagamar, que a polícia tomou a bola dos meninos porque ele tava jogando futebol. Tomou a bola e levou embora. Simplesmente. Então, e aí a gente veio se incomodar com a censura quando ela atingiu um museu de classe alta... no sul do país, entende? Então, dizer que a nossa democracia está em crise agora, isso soa uma bizarrice aos olhos de quem sempre foi violentado pelo Estado, violentado pelos governos, que são inclusive os governos que hoje a gente diz que são os governos democráticos.
E muitas dessas pessoas estão do lado de lá hoje, respondendo com o fascismo.
Respondendo com o fascismo, exato. Sabe por quê? Porque o fascismo dos outros pisou nelas. O que foi a lei antiterrorismo do governo Dilma? Que impediu, inclusive, as manifestações pró-Dilma. Por quê? Foi justamente isso. A gente tem 23 pessoas condenadas na época da Copa por terem protestado contra a Copa.
E uma que morreu na cadeia, né?
E uma que morreu na cadeia, sim.
Ah, gente, vou ficar
aí,
triste com esse podcast.
O que me incomoda muito é a gente estar fazendo uma defesa. Eu li ontem uma professora anarquista daqui, que ela falou assim, nós vamos lutar contra o fascismo, mas para impedir que o fascismo faça às claras o que a nossa democracia tem feito na calada da noite.
O Fernando Haddad foi pro segundo turno junto com o Jair Bolsonaro, que é uma pessoa que a gente não precisa apresentar.
Reizinho fascista, né? Príncipe das
que é uma ameaça à nossa democracia. A gente tem a dimensão do quanto é problemático uma pessoa dessas ser presidente do país. Inclusive, a gente viu ele quase sendo eleito no primeiro turno. A gente estava com o cu na mão.
Se não fosse o voto do Gabriel...
naquelas 7 horas da noite... E eu votei no Ciro, viu? Imagina se eu tivesse votado no Haddad. O Haddad seria eleito no primeiro turno. E a gente tava ali naquele domingo, às 7 horas da noite, todos em pânico. Muita gente chorou, muita gente se desesperou. Mas quem é Fernando Haddad?
É um príncipe, né? Um rei. É um homem de fibra. O melhor prefeito. O melhor prefeito que São Paulo já teve. Foi ele que construiu as ciclofaixas pro meu coração, entendeu? Eu adoro esse homem. Não, tô brincando, gente, mas assim, o Fernando Haddad é um político que, como até João Dória defende, é um político do PT que é melhor do que o próprio PT, que é uma coisa já muito difícil, entendeu? Porque o PT é o cara. Não, tô brincando, gente, mas é porque é foda, né? Tipo assim, eu fico meio assim, porque o Haddad, quem acompanha a trajetória política dele, sabe que ele é um bom gestor, mas que nessa corrida presidencial, eu acho que tá todo mundo sentindo assim, que o Haddad tá um pouco assim, com uma postura meio, eu não sei se insegura, mas assim, uma cara de quem não queria estar ali, ou... Eu, por mais que eu vote PT, eu esperava que uma certa agressividade do Haddad nos espaços de debate.
Tipo a do
que
Boulos,
ele ainda não tá mostrando.
Tipo a do Boulos no debate.
Não do Boulos, porque eu jamais imagino um candidato do PT tendo as posturas que o Boulos tem nos debates e trazendo as pautas da forma que o Boulos traz. Porque o Boulos é aquele candidato que ele é de extrema esquerda, ele não tem nada a perder. Ele tem a ganhar, a capitalizar politicamente, mas ele vai chegar ali e vai falar qualquer coisa, entendeu? Vai ser extremo mesmo, porque ele quer capitalizar em cima da galera da esquerda que tá desiludida com o PT e com outros setores, então ele vai conseguir em algum momento com o discurso dele.
Mas assim...
Agora o PT é sempre aquela galera ali, aqueles políticos que estão ali no meio, que não querem se comprometer, que não sei o que eu acho um saco e que eu tenho ódio, embora eu seja petista, mas eu acho que o Haddad podia se colocar um pouco mais no debate e se escudar um pouco menos na figura do Lula, assim. Eu acho que ele tinha que mostrar a personalidade dele como um gestor, como a história política que ele tem, de formação dele, porque não é uma coisa fraca. O Lula tinha a formação dele de sindicalista, mas o Haddad também tem a trajetória dele como professor, como pensador, como filósofo, porque ele é doutor em filosofia, né? Então, assim, eu acho que ele é uma pessoa grande demais pra estar se escondendo atrás de outra figura, entendeu? Eu acho que ele tem o que dizer, o que oferecer e o que falar pro eleitor brasileiro e pra capitalizar mais votos pro PT, principalmente nesse segundo turno que tá tão acirrado, né?
Assim, pra complementar o que tu tá dizendo, Márcio, eu vou chamar um amigo meu, um grande amigo meu, João Dória, pra falar o que é que ele acha do Haddad.
Então, o que foi de bom no Haddad? O que o Haddad fez de boa gestão ali?
Ele foi correto. Eu acho que ele fez uma gestão honesta e honestidade, transparência, já é um fator tão importante hoje na vida política.
Virou uma qualidade,
política,
né?
E cá entre nós, em se tratando de PT, então, é um fato extraordinário. Mas é o Haddad. Eu, aliás, digo a você e aos que estão nos assistindo, e a plateia que aqui está, eu acho o Haddad melhor do que o PT. Eu acho o Haddad tem uma postura que deveria ser a referência do novo PT. O PT, eu não entendo que o PT deva desaparecer, mas não é mais o PT do Lula, do Zé Dirceu, do Delúbio, de pessoas desse naipe. É o PT de o Fernando Haddad, de outras figuras boas que ainda podem preservar um partido e uma história pelo seu lado bom e não pelo seu lado nocivo, que quase destruiu o Brasil. Né?
Para quem não viu, isso é um trecho do João Dória, no programa do Fábio Porchat, na Record, que inclusive a gente ficou sabendo que por causa da postura da Rede Record e do Edir Macedo com relação ao Bolsonaro, de um apoio, apoio inconstitucional ao Bolsonaro. Assista. E um apoio dando a estrutura de comunicação que ele tem, que é a segunda maior emissora do país, pro Bolsonaro. O Fábio Porchat, ele decretou que vai ser o fim do contrato dele com a Record, ele precisa de mais 3 meses pra poder sair, mas ele disse que vai sair da Record por causa disso. Ele concedeu uma entrevista ao João Dória, que o João Dória fala das qualidades do Fernando Haddad. Eu acho que um dos poucos acertos da cúpula do PT nessas eleições foi pelo menos a escolha do substituto do Lula. Porque assim, o PT ele estava nessa corrida eleitoral prometendo que o Lula ia ser o candidato. E isso era uma grande mentira, todo mundo sabia que o Lula não ia ser candidato. E aí eles escolheram já a pessoa que ia substituir o Lula e eles escolheram o Fernando Haddad e a Manuela Dávila para ser vice. Isso foi uma escolha positiva na minha perspectiva, porque eu acho que o Haddad, antes, muito antes, isso é uma coisa que eu já imaginava muito antes dessa corrida, é um dos políticos de maior qualidade do Brasil hoje, por conta das suas ideias e por conta da postura que ele teve com a caneta na mão. Eu acho que a postura dele na Prefeitura de São Paulo é uma postura de visão e de modernização, no sentido de olhar o que os governos de todos os países mais desenvolvidos do mundo estavam aplicando em política pública e executar isso numa das cidades, que é uma das principais cidades do mundo, enfrentando essas contradições do Brasil, que é uma população que rejeita um político que faz o que é necessário. Você priorizar o transporte público numa sociedade em que o carro é uma prioridade é comprar uma briga. Você fazer faixas de ônibus, você fazer ciclofaixas, que são coisas que têm um custo baixo, mas tem uma intervenção grande no comportamento, na economia e nos hábitos sociais, isso causa um desconforto social muito grande e que isso foi uma consequência, que ele inclusive hoje é muito visto por ser um dos piores prefeitos da história de São Paulo, por ter sido, vamos supor que autoritário, no sentido de obrigar o cidadão paulista a se modernizar.
Mas é uma imagem paradoxal, né? Porque ao passo que a gente tem muitas pessoas que apontam ele como o pior prefeito, quem gosta não só acha ok, mas acha que ele foi um dos melhores, né? Então fica nessas duas esferas, eu acho.
Mas assim, os pontos dos críticos de Haddad de São Paulo, eu acho que os pontos de ataque do Vila, dos apresentadores de programas policiais que atacavam ele diuturnamente, eram questões de mobilidade urbana. Nem que fosse a cor vermelha da ciclofaixa, mas eram questões de mobilidade urbana. Era a redução da velocidade das marginais.
A Santaella fez.
Hã?
A Santaella maluca.
A cor vermelha, né? Foi a Lúcia Santaella que criticou aquela semióloga.
Como é que a Santaella maluca? Mulher, eu sempre usei a Santaella nos meus trabalhos.
Não, só
você,
ela, né?
Você vê a mulher falando uma barbaridade daquela, você fica tipo, gente, pelo amor de Deus, eu vou...
Nunca mais eu cito.
É.
Não, eu acho que tem um fundamento a questão da cor vermelha, mas é uma padronização.
Sim.
Você pintar a ciclofaixa.
Claro, não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Galera insana.
Mas ele também tem um legado com relação à ouvidoria e à corregedoria na prefeitura, de combate à corrupção, que é uma coisa que está tão em voga. E por isso, assim, só para não deixar vazio e dizer que ele era uma pessoa incrível, eu queria concluir nesse sentido de que o Haddad é realmente um dos melhores políticos do Brasil. Por isso, eu não vivi em São Paulo, mas eu visitei São Paulo na era Haddad e realmente foi uma transformação que a cidade passou. Claro que podia ter acontecido uma revolução muito maior, mas dentro do contexto que ele estava, eu acho que ele foi o ideal para São Paulo. E na minha ótica, isso custou a reeleição. Eu acho que ele ter sido combativo e completamente pragmático no sentido de fazer o certo é que fez ele perder a eleição.
É assim, o Haddad é um político que eu gosto muito também. Penso que ele é um dos símbolos mais republicanos que a gente tem hoje na política brasileira. É um político que fez uma gestão muito moderna em São Paulo, né? Assim, tivemos críticas à esquerda também, à gestão dele, que foi a questão dos moradores de rua, né? Da violência da Guarda Civil contra os moradores de rua na gestão do Haddad, mas que ele imediatamente tentou ali resolver o problema. Penso que foi uma boa escolha também. Acho que existem desafios, né? Não concordo com, por exemplo, que o currículo dele seja destacado como uma grande qualidade, né? Acho que aí eu discordo do Márcio Peixoto, né? Acho que foi hoje minha razão de vir para cá, foi discordar do Márcio Peixoto.
Mas é o currículo acadêmico, né?
É o currículo acadêmico.
Ele ser PhD, não sei de quanto.
Porque isso serve para credibilizar, porque se isso serve para credibilizar... Isso serve para descredibilizar Lula, não é? Que foi o que por muito tempo foi usado para descredibilizar Lula. De que não seria um bom presidente porque não tem esses atributos.
E agora não, a gente diz que, não.
Agora a gente diz que Haddad.
Eu peço direito de resposta.
A gente diz que Haddad seria um bom presidente porque tem esses atributos. Olha.
Peraí, Márcio Peixoto, o seu direito de resposta vai ser analisado pela nossa comissão de juristas e jornalistas.
Que é o Michael, né?
Que é o Michael.
Que é o iletrado. Tô brincando, Michael. Tô brincando, gente.
E aí a questão é assim. O currículo de um candidato não é tão importante quanto o que o candidato é, o que ele representa, o conjunto de forças que ele representa. E eu acho que isso ficou muito patente com o Lula, né? A gente teve o que a gente pode considerar como o melhor presidente da República que o Brasil teve, foi um homem que tinha um currículo de... torneiro mecânico.
Amiga, né? Mas o currículo que eu falei era exatamente isso.
É que você citou o doutorado em filosofia, por isso ele ia poder...
Não, né? Mas era a trajetória, sim, porque por ele ter uma trajetória com professor...
O que eu estou dizendo é que dizer isso como mérito produz o próprio inverso, né? Performativamente, ele produz como demérito a falta disso, porque se isso é um
não,
mérito,
mas eu citei o Lula. Eu falei do Lula, da trajetória dele como sindicalista, que é uma trajetória de luta também, né?
Sim, mas o que eu estou dizendo só é que não importa quantos doutorados ele tem, o que importa é a trajetória de luta.
A gente vê uma grande dificuldade com relação às estatísticas do primeiro turno. A gente não sabe o que vai acontecer no segundo turno, mas a possibilidade de que o Bolsonaro ganhe é muito grande. Dentro disso, o que é necessário para os setores progressistas do Brasil para conseguir frear esse retrocesso tão grande que está aí batendo a porta?
A gente tem muitos desafios. Eu acho que o primeiro deles é a gente precisa construir um grande arco em defesa da democracia. Né? Reunir ciristas, solistas,
PSDBistas,
pessoal da Marina. Esse pessoal todo precisa estar reunido em torno de uma frente ampla de defesa da democracia. E o Haddad precisa não ser só o candidato do PT, mas ser o candidato da Frente Democrática. E sendo candidato à Frente Democrática, é diferente ser o candidato de um partido. Então essa candidatura de segundo turno, ela precisa ter uma identidade própria, que é uma identidade da Frente Democrática.
Vou jogar o Lula pra escanteio um pouco agora, tirar a imagem dele do páreo, porque do a imagem Lula dele ali, não tá no páreo. Não, é porque a discussão do primeiro turno foi muito pautada no direito do Lula à candidatura, o Lula como preso político e tal, e essa discussão não é pra mais estar em pauta agora, porque o que tá em discussão agora é a possibilidade do Bolsonaro ser eleito, que tá mais perto do que nunca. Então essa ideia que ela ainda tá jogando da frente, da formação de uma Frente Democrática, é uma coisa que a candidatura da Haddad tem que assumir, é um imperativo assim nessa
e campanha. É o que o Guilherme Boulos falou, né? Que enquanto no debate da quinta-feira, antes da eleição, tava todo mundo discutindo propostas e falando como se nada tivesse acontecendo, uma coisa muito mais grave tá batendo na nossa porta, que algumas pessoas se deram conta e outras pessoas não se deram conta, e outras pessoas se deram conta e estão fingindo que nada tá acontecendo.
E assim, também é muito importante também que o Haddad não, que o Haddad, a campanha do Haddad, não acreditem que o apoio dos outros setores é natural, que esses outros setores vão naturalmente apoiá-lo, vão naturalmente compor os setores. Eu acho que precisa entender que há a possibilidade de que alguns setores, inclusive, queiram fazer uma campanha, por exemplo, só contra o Bolsonaro, que não queiram endossar a candidatura do Haddad. Mas que eu acho importante que todo mundo se une em torno de uma candidatura da Frente Democrática, e ele precisa saber então que ele vai ter que dialogar com esses setores para construir essa Frente Democrática. E dialogar com esses setores é dialogar também com um conjunto de
contradições
e também com a construção de uma autocrítica em vários sentidos, né? Por exemplo, os ataques do PT à Marina em 2014, né, que foi um bombardeio, que é uma coisa que Marina traz o tempo inteiro ainda, e o pessoal que vota na Marina também traz isso. É preciso, vai ser preciso construir uma campanha que seja capaz de dialogar, inclusive, com públicos que não gostam do Bolsonaro, mas que também não gostam do PT, porque o voto nulo não nos favorece.
Tem que haver uma distinção do qual ponto que o PT se diferencia, que pra gente parece óbvio, mas que pra parte da sociedade que pretende votar nulo, que pretende votar no Bolsonaro, precisa entender qual é a diferença de você votar em alguém que você não gosta e votar em alguém que te ameaça.
Porque em várias instâncias esse sentimento de antipolítica faz com que a solução mais fácil seja colocar o Bolsonaro e o PT dentro da mesma sacola. Mas Bolsonaro e o PT, é importante que a gente deixe claro que são dois projetos políticos de país completamente diferentes um do outro. A própria Miriam Leitão, que é super conhecida por ser de direita, precisou se posicionar até na Globo News. Ela foi vítima da ditadura também na época do regime ditatorial, deixando bem claro que, por mais que ela tenha as desavenças dela com o PT, a candidatura do PT é a candidatura que representa e que respeita os ideais democráticos, enquanto a candidatura do Bolsonaro está sinalizando há muito tempo já que não faz questão de respeitar ideais de democracia.
Jair Bolsonaro tem que vencer, tem que começar a desfazer o que ele falou ao longo do tempo. Ele, durante muito tempo, ele criticou a democracia, ele fez a carreira em defesa da ditadura, da tortura, ele fez isso ao longo da vida inteira. Então, ele vai ter que desfazer isso. Então, ele está indo para o lado do valor da família, a defesa da família, essas são algumas questões dele e prometendo segurança. O PT já começou ontem a se colocar em defesa da democracia como sendo a eleição, uma eleição diferente, como diz Fernando Haddad, em que os valores da democracia têm que ser preservados. Há muita gente que compara os dois e, na verdade, eles não são equivalentes. Jair Bolsonaro sempre teve um discurso autoritário. O PT, de vez em quando, fala uma palavra aqui, outra ali, ele tem declarações, como declarações de grupos que apoiam a Venezuela, mas, na verdade, é um partido que nasceu, cresceu na democracia, ele sempre jogou o jogo democrático e governou respeitando as instituições democráticas. Ontem, Jair Bolsonaro já começou falando, mesmo tendo essa votação consagradora, ele já começou falando que é colocando em dúvida, em suspeição, o processo eleitoral e as urnas eletrônicas. É um mau sinal.
Por mais que eles estejam usando a via democrática para serem eleitos, né? O que é super paradoxal também, porque essa campanha do Bolsonaro é completamente esquizofrênica.
Mas o que tem uma conexão direta com todas as questões ditatoriais que estão ao redor do mundo, tanto de direita quanto de esquerda, sempre tem o voto como chancelamento da manutenção do poder.
Pra mim é a mesma coisa do processo do impeachment. A gente vai passar pelo processo...
Ele foi eleito, né, chanceler?
A gente vai passar pelo processo pra não ter como dizerem que não foi um...
É isso. Como é que a gente vai, como é que a gente vai utilizar o WhatsApp, que foi muito bem? É uma coisa que a gente não pode deixar de dizer, que a campanha do Bolsonaro foi extremamente competente em utilizar a internet. Enquanto outras campanhas, e eu não falo só a do Haddad, a campanha do Alckmin.
Mas eu acho problemático dizer que eles foram competentes em usar a internet, assim, eles... porque eu acho que eles foram funcionais, assim, competentes eu acho problemático, porque fica parecendo que a forma como eles usaram a internet é...
É, porque competência tem a ver com fazer direito aquilo que você se propôs a fazer.
Efetivo.
Né? Se eles se propuseram a fazer,
a mentir, deu certo, né?
Se você mente e as pessoas acreditam, você é competente em mentir. Não significa que mentir seja bom, pode ser uma má competência. Né? Não uma incompetência. Eles foram muito competentes, de fato.
E foi completamente faltado no ataque, né?
Sim. Acho que o segundo ponto, que eu falei primeiro, que era esse da Frente Democrática, né? A gente precisa... dividir os eleitores do Bolsonaro. A gente não pode entender esses 49% como um bloco único. Primeiro, a gente tem que. Quem acha que os 49% que votaram no Bolsonaro são fascistas, pode abandonar o jogo porque a gente não tem mais salvação. Porque se 49% do nosso país é fascista, a gente tá lascado. É dividir esses eleitores. Certamente ali a gente vai encontrar o voto que é de protesto, né? O voto que é um voto de provocação, que é um voto de protesto. A gente vai encontrar o voto que é ideológico. A gente vai encontrar o voto que é fruto da desesperança. A gente vai encontrar o voto que é só um voto no primeiro número que a pessoa... Porque é o nome mais falado, que foi mais falado, então ela vai e vota no 17. Não dá pra acreditar que todo mundo tem um nível profundo de conhecimento. Por quê? Se a construção da Frente Democrática é fundamental pra dialogar com eleitores de Ciro, Marina, Alckmin, Amoedo e afins, entender que não é um bloco... os eleitores do Bolsonaro, é fundamental para que a gente consiga tirar eleitores do Bolsonaro. Porque não dá. Se a gente ganhar os eleitores de todos os outros, ainda não é suficiente para ganhar a eleição. A gente precisa tirar de todos os outros e ainda tirar eleitor do Bolsonaro.
E eles estão fazendo o processo contrário. O trabalho deles é exatamente fazer o processo contrário de manter os eleitores, tirar dos outros e tirar do Haddad.
Isso. Por isso, sim, eu penso que nós temos de nos preparar para tempos muito sombrios. Como diria Hannah Arendt, tempos sombrios estão por vir. E se preparar em muitos sentidos. E aqui eu vou fazer assim, um alerta já negativo mesmo, porque é um alerta de que a gente precisa se preparar emocional, fisicamente, para os tempos que vão vir. Porque se ganha o Haddad ou ganha o Bolsonaro, se o Haddad for eleito, nós vamos ter ainda que manter um grande movimento para que ele tome posse. Porque eu penso... que a chance de ele ser eleito e não conseguir tomar posse é muito grande.
Por quê?
Bem, porque eu não acho que esses 40 e tantos por cento e toda essa loucura bolsonarista, a hora que perder a eleição, vai aceitar tranquilamente. Bolsonaro já disse que não aceita resultado das urnas diferentes da própria eleição.
Recuou recentemente, mas é aquela recuada completamente sem consistência dele, né?
E o germe já tá lançado, né? Fraude nas urnas. A ideia de fraude nas urnas. Isso é quase unânime. É quase unânime. Se você pergunta pra uma pessoa comum, ela vai dizer que tem fraude nas urnas. Então a desconfiança no sistema político vai fazer com que o resultado da eleição seja profundamente descredibilizado. Então eu acho
que... Mas por favorável não, né?
Se for favorável,
não. Se for favorável, não. É disputa de
narrativa. É disputa de narrativa sobre o mundo, né? Sim. E aí a gente vai ter de ter um esforço grande pra ele conseguir. Se os dias que o Boulos esteve aqui em Fortaleza, eu fui e fiquei, tava bebendo com ele lá no Martins. Pode falar.
Ele foi beber no Martins?
Foi.
Ah, eu queria beber com o Boulos no Martins, gente.
Se você tivesse no Martins, você devia ter em algum bar cult.
Uma amiga. Né? Mas vai, fala.
Ah, foi. Ele falou justamente isso. Acredito que o desafio vai ser conseguir garantir que o Haddad tome posse, se eleito. Então não acho que assim a gente. Em qualquer cenário, a gente vai ter desafios muito grandes. E depois de eleito, o desafio vai ser que ele consiga governar. Porque se derrubaram Dilma, que tinha muito mais consistência...
E numa situação de crise política mais amena do que a gente está hoje...
Sim, porque foi a fisiologia que derrubou Dilma, não foi a extrema-direita. A direita fisiológica, o Centrão, o MDB, etc., derrubou Dilma. E essa direita caiu já. A derrota do Eunício, a derrota do Romero Jucá... A aprovação do Temer mostra que essa antiga direita que a gente estava conhecendo, que ela morreu, ela murchou. Essa extrema direita é imprevisível para nós. Nós nunca enfrentamos a extrema direita no Brasil. A extrema direita no Brasil era aquele cara que a gente fazia piada dele porque as ideias eram ridículas. Só que hoje essas ideias ridículas são um movimento expressivo com o qual nós não estamos preparados para lidar porque nós nunca enfrentamos. A gente enfrentou oligarquias, a gente enfrentou movimentos neoliberais, mas a gente nunca enfrentou essa extrema-direita organizada, fascista,
violenta, com um trabalho de violência física
e militante. O PSDB não mandava a gente pra rua. Agora aqui a gente tem gente voluntária na rua. Sabe, essas eleições, esse segundo turno não vai ser fácil. A gente vai estar panfletando pro Haddad, mas vai ter gente se entregando panfleto pro Bolsonaro. Nós nunca passamos por isso antes. A esquerda sempre fez campanha praticamente sozinha, junto com um monte de gente paga nas ruas, que não eram violentas porque elas estavam lá, porque elas estavam pagas para fazer campanha. Elas não tinham que defender com a própria corpo a candidatura. Agora não é. A gente teve agora uma aluna, uma moça espancada na frente do IFCE, foi ontem, não foi? Foi ontem ou foi anteontem? Por razões políticas.
Teve o professor de capoeira.
Assassinado. Não serão tempos fáceis. E a gente já precisa de
não
saúde.
Não estão sendo, né, já.
Exato, a gente já precisa de saúde pra correr, a gente já precisa aprender autodefesa. Eu acho que vai precisar de um conjunto de preparação que a gente não tinha feito até aqui, porque a argumentação racional não é suficiente. E a gente precisa entender isso. Não adianta, pra ganhar, mudar o voto, pra argumentar com o Bolsonaro, não vai adiantar falar Bolsonaro é racista, machista, homofóbico. Isso não é um problema. Nem pra eles. Alguns porque são, de fato, tudo isso. Outros porque é uma questão secundária. Porque a violência é uma coisa... Por que as pessoas acham que a homofobia não é um problema? Até, inclusive, as mães de filhos gays, às vezes. Porque ela não vê o filho dela sofrendo violência todo dia. Mas ela já foi assaltada. Então, acabar com o bandido é mais urgente. Entende? A questão da urgência é que tem esse... O medo é o que faz o populismo autoritário, né, brotar. Exato. E o Bolsonaro... conseguiu, por exemplo, emplacar um candidato no Rio de Janeiro, no governo, ao governo do estado, segundo turno, sabe? Conseguiu eleger 3 ou 4 senadores.
E tudo é força dele.
Tudo é força dele, porque não existe nenhuma outra estrutura.
Com poucos segundos de tempo de TV.
Poucos segundos de tempo de TV, nem a TV moto não... do hospital.
Gente, esse é um outro elefante na sala, né? Porque a TV não decidiu nada nessas eleições.
Sim, essas eleições decretaram a morte também do poder da TV. E aí isso é uma coisa
pra
muito importante.
Pra onde é que vai essa briga agora,
porque
né?
Eu tenho dito isso há muito tempo. As pessoas ficam assim, porque a mídia manipula, o poder da mídia, etc. Ora... A mídia perdeu pro Trump, né? A mídia toda fez campanha da Hillary.
Toda a indústria de entretenimento contra o Donald Trump, da Beyoncé ao comediante X, todo mundo se posicionando veementemente, com muita agressividade contra o Trump, não conseguiu segurá-lo.
Sim, e a gente tem que olhar muito as eleições dos Estados Unidos, porque a gente tá seguindo o mesmo caminho. Assim, por exemplo, eu acho que a gente tem que manter o ele não, mas precisa mudar um pouco a identidade. Porque o ele não remete a um período anterior a esse segundo turno. Eu acho que esse segundo turno ele é especial e ele precisa de ferramentas próprias. Uhum. Sabe? É, de outra identidade. Eu acho que o ele não é uma identidade que acabou. Acho que é ele não em termos do sentido, mas não acho que o uso da hashtag, não acho que seja esse o caminho. Acho que o caminho é outro. O caminho é totalmente outro. É primeiro é formar brigadas democráticas. É quem pode, quem quer, quem vai se infiltrar nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook do Bolsonaro para disputar votos de Bolsonaro. Que argumentos nós vamos usar? É, não dá para falar de. Não dá para falar de homofobia, etc., tortura na democracia, não. Eles não se importam com isso. As pessoas não se importam com democracia porque nós não tivemos efetivamente uma democracia. Você vai para as pessoas da periferia não vão se importar com democracia, porque o que democracia nós tivemos efetivamente? Mas dizer, por exemplo, que olha, o 13º está em risco. Olha, imposto único de 20%. Entende? As pessoas precisam entender que os problemas que elas entendem que são os problemas são reais. Só que as soluções que ele propõe não são as suficientes para isso. Hoje eu consegui converter um voto de um Uber Bolsonaro nesse sentido. Justamente de que eu falei, eu entendo o que você está propondo, eu entendo que esses problemas são reais, mas essas soluções não são as que resolvem esse problema. Sabe, você tem um problema de uma coisa, você resolve com outra coisa que não vai resolver esse problema, não faz sentido. A gente conversou nesse sentido e deu uma balançada, deu pra ver que deu uma balançada boa. Ele não vai votar no Haddad, vai votar nulo. Porque o ódio ao PT é muito maior do que qualquer coisa. Então ele disse que provavelmente votaria nulo. Mas isso também é funcional. Se a gente tirar voto dele pra votar nulo, tá bom também. Um governo Bolsonaro vai nos despertar muita coisa que está nos faltando. Então eu acho que, inclusive, existem aspectos que podem vir a ser positivos.
Eu compreendo isso que tu fala, do... É como a gente tem que lidar com o infortúnio. Porque o infortúnio, ele vai passar pela nossa vida, não só na questão política. A gente vai ver nossos parentes morrer e a gente vai ter que lidar com a morte, por exemplo. E isso é um infortúnio que a gente vai lidar. A vida não é só alegria, ela é dor também.
Exatamente. É como a Vani dos Normais fala, né? Vivida pela grande Fernanda Torres. Às vezes a gente tem que chegar no fundo do poço pra se reerguer, né? Então eu acho que em muitos aspectos, essa derrota pro Bolsonaro, talvez, que talvez aconteça, tá na dica, talvez.
E existe uma grande possibilidade de que ela aconteça.
Não, cala a boca. Talvez, é. Mas não vamos puxar pra aí. Mas se acontecer, a gente já entra nessa nova era Bolsonaro, na era Bolsominion, com esse pensamento. Não, vamos chegar nesse fundo do poço, vamos ver o que é que tem pra coletar ali no fundo desse poço e vamos levar pra cima quando a gente sair, né? Pra gente lembrar dos...
E aí, assim, olha, gente, vamos radicalizar nosso discurso, sabe? Uhum. Se acontecer isso, vamos radicalizar o discurso, porque a gente nunca... A esquerda radical nunca cresceu no Brasil, porque a gente sempre teve uma direita que se fazia parecer moderada. A gente agora tem uma esquerda que se assume uma direita que se assume extrema-direita, que se assume ultraconservadora, sabe? Então, acho que a gente vai ter que estar na rua, a gente vai ter que estar junto, a gente vai ter que desenvolver formas coletivas de estar junto, de fazer intervenções, a gente vai ter que garantir nas eleições municipais uma vitória expressiva da gente nas urnas, a gente vai ter que aprender a não ter vergonha. A gente vai ter que aprender a fazer campanha, a gente vai ter que aprender a não se esconder, a gente vai ter que aprender a tomar partido, a sair do conforto, sabe? A gente vai ter que aprender a ser militante, né? Porque
vai ser um país, realmente, pra quem tava criticando tanto a polarização, vai ser um país ainda mais polarizado. A gente vai ter que radicalizar pra deixar bem claro que o que tá em jogo são dois projetos políticos completamente diferentes. Porque não tem como conciliar um projeto político de esquerda possível, que a gente quer, que é o que a gente deseja, com o que vai ser instalado com o Bolsonaro se ele ganhar, né? Não tem como negociar com o Bolsonaro. Ou tem?
Acho que não. Mas eu também juro que às vezes eu penso que talvez o governo do Bolsonaro...
Não seja tão...
Seja um fiasco, tão... Porque o Bolsonaro é tão politicamente inábil, é tão confuso, tão perdido. Acho que a equipe que compõe ele ali... É, eu não sei.
É Mambembe, né?
Ia ficar uma briga por poder, como se fosse uma briga
não,
de sala de aula.
A relação dele com o vice...
Eles nunca estão na mesma página.
Ele já conseguiu ter crise nem com o vice e com o futuro ministro da Fazenda antes de ter um governo. Eu acho que seria uma coisa quase pior do que o do Trump. E olha que o do Trump vive explodindo porque ele faz coisas absurdas, como declarar guerra por Twitter.
Acho isso bem Bolsonaro.
Declara guerra por Twitter e, tipo, saiu recentemente uma matéria de uma pessoa da cúpula do governo falando que existe um departamento pra conter que ele faça besteira.
As crises dele. Será que esse é o novo caminho da política? Será que é assim que vai se fazer política agora? Com pessoas inábeis pro debate político, pra discussão política, conseguindo chegar a um número mais massivo de pessoas do que as pessoas que estão ali pra, de fato, propor um debate?
Talvez.
A gente tá aprendendo junto com essa revolução digital.
Sim, sim. E acho que é isso, a gente tem que se preparar pra se fortalecer. E agora a gente precisa estar forte também, a gente precisa estar junto, precisa tomar cuidado, vai pregar lambe, vai entregar panfleto, vai balançar bandeira, vai coletivamente sempre. Nada de ações sozinhas, tomar cuidado com as próprias redes sociais, tenta proteger o máximo possível. Acho que a gente tem esses desafios. Tenta usar conteúdos no WhatsApp, vídeos, se integra alguns grupos. Tem grupos de evangélicas contra Bolsonaro, que elas estão preparando material, comparando falas do Bolsonaro e trechos da Bíblia para disseminar no WhatsApp. Então a gente está se organizando para formar grupos para conseguir combater, dentro do possível, o que é esse submundo do WhatsApp. Então vamos disputar, sabe? Se o fascismo está vencendo na cabeça das pessoas, parte da culpa é dos não fascistas que não puderam disputar essas ideias. Se o fascismo teve espaço para crescer, é algum motivo porque nós fomos tímidos demais, nós fomos pequenos demais, nós não fizemos o que devíamos fazer.
A gente não é uma concessão pública, a gente tem o direito constitucional de se posicionar, e a gente está se posicionando, a gente é Haddad.
É.
A gente tem a possibilidade de vencer essa batalha lutando e ganhar essa eleição.
É, e lembrando que ficar em cima do muro também é uma posição, né, gente? Então, nada de nulo, nada de branco. Vamos atestar agora, vamos demarcar território. Vamos...
É, nulo ou branco, se você for eleitor do Bolsonaro, não tem problema.
Contra o Bolsonaro, que é esse candidato perigosíssimo, despreparado, antipolítico, que tá junto com um monte de gente com quem ele não consegue sequer dialogar e montar um projeto político de país pra chegar numa televisão, num debate, falar pro povo.
É, quero agradecer mais uma vez quem tá me ouvindo de novo. Agradecer caso algum dos meus eleitores, algumas dessas 7.305 pessoas estejam ouvindo. Agradecer, dizer que isso foi só o começo, que a gente ainda tem muito para caminhar e que a gente ainda tem força e que nós tivemos uma grande vitória política e que contra o fascismo a gente é a antítese dele, a gente segue lutando. Quero convidar todos a se unirem nessa frente pela democracia. É, não se trata mais
de uma eleição,
se trata inclusive do direito de ser oposição, não é? Para aqueles que discordam também do PT, é possível escolher em relação a quem você quer fazer oposição. Qualquer mundo que se opõe à democracia, nesse caso, precisa ser eliminado da nossa sociedade. Não há espaço na nossa sociedade para o fascismo, não há espaço no nosso mundo para o fascismo, e a gente tem o dever de derrotar o fascismo nas urnas de forma retumbante e de derrotar o fascismo no coração e nas mentes das pessoas. Nós temos esse dever, é pela democracia, é pelos que vieram antes de nós, que deram sangue e vida pela democracia. Nós não podemos perder a democracia agora, porque inclusive o nosso direito de discordar depende da manutenção do funcionamento democrático do mundo. Quando a democracia cai, os primeiros a perder são os LGBTs, negros, trabalhadores e povos da periferia. Se imaginem sem os seus direitos que vocês têm hoje e se imaginem então que mundo está por vir. Por pior que seja, qualquer futuro é melhor do que futuro nenhum, e a democracia é o único futuro em que a gente tem força e condições para modificar. Então vamos se manter juntos, unidos em defesa da democracia. É, não é o tom para um podcast, mas eu acho que é a coisa mais adequada a se fazer nesse momento, que é urgente, é dizer: nós não temos espaço para o fascismo e nós não podemos perder a nossa péssima e má democracia, porque pelo menos ela é um pouquinho funcional.
Não tenho muito o que dizer, porque tudo que eu diria seria um pouco mais positivo que isso, e não tem como eu puxar um pouco pra cima depois dessa declaração da Helena.
Gente.
Não, mas assim como o Boulos trouxe no debate de quinta-feira antes da votação, é importante que a gente traga a discussão para um ponto em que a coisa é séria, e a coisa é grave, e a coisa é urgente, e a gente tem poucos dias para tentar reverter isso através do voto. E depois vai ser um pouco mais difícil de tentar reverter isso. Esse foi o Dá em Nada e...
Até a próxima.
Vamos lutar.
Dá em Nada contra o fascismo.
Dá em Nada contra o fascismo.